Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:05 na Bahia. Bom dia você, bom dia pra você. Bem, bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo, viu?
Bom dia, bom dia.
Sextou na Gabriela FM, a partir de agora tem mais uma edição da Metralhadora da Informação. Oferecimento todo especial com Tintintas, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, que você encontra na Construforte, tem também a pomada especialista inimiga das dores e Premoldados Guanabara. Esse é o time campeão de patrocinadores do Tropa de Elite. Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita, vamos juntos até as 8 e do meu lado tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, chega chegando nessa manhã de sexta-feira.
Marinho Santos.
Chegando pra dar bom dia. Com um monte de sono.
Tá com sono?
Pegando.
Você tá com sono? É porque a gente você quase, tá dormindo pouco, né?
Quase nós dois não estamos dormindo porque o tempo tá sendo curto.
Agenda extensa, agenda
você vai
positiva.
Dormir tarde, acorda cedo. E durante o dia você fica andando, cochilando.
É, rapaz, também tem um lance da idade, viu, seu repórter? É. Você tá ficando coroa. Esse mês é o mês do seu aniversário, rapaz.
Aniversário 15 de abril.
15 de abril.
Tá chegando.
É, rapaz, dia 16 que armou, né?
Mas eu tô tipo assim, estilo coroa.
É?
Na pegada do coroa.
Ah, tá arretado.
Lembrou
então
de quem?
Cocó Lordão. Saudoso Cocó, viu? Ontem você falava, não, foi o Betinho, disse, o Barbosinha tá parecido com o Cocó do Lordão, viu? O Barbosinha da TV Itabuna. É, a gente começa mais um Tropa de Elite, hoje é sexta-feira, dia 5 de abril de 2024, já nesse início de programa, né, seu repórter, convidar os nossos ouvintes, em especial Uruçuca, Serra Grande, Zona Rural, essa entrevista de hoje, uma entrevista dose dupla, prefeito Moacir e a vereadora Magnólia, que é a candidata a prefeito da cidade de Uruçuca. É, vem acompanhando aí o nosso querido prefeito Moacir e uma pauta de uma entrevista muito que legal. Além de política, a gente vai falar das ações, né? São João 2024, a Magnólia que teve suas contas aprovadas. A gente vê exemplos de gestores, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, traquinar dinheiro público, né? E quando a gente vê um político que tem compromisso com o erário, a gente precisa destacar e que sirva de exemplo para outros e outros e outros e tantos outros gestores. Vamos lá, 6:08 na Bahia, nossa equipe já é escalada, seu repórter, já tá todo mundo escalado.
Já, Diruçu, locutor, vereador, fala daqui a pouquinho no Tropa, ele é o Matheus Santos, de Itabuna, ele vem também falar aqui no Tropa. Manuel Messias e Camacan tem Paulo José, o amigo de Uca. Ainda tem Nath Almeida. E pra falar de futebol tem Bavi. Tem Bavi no domingo, é na Fonte do Futebol. É Denildo Braga.
E você participa do nosso programa 739-8829-1029. É o zap zap da Gabriela FM. É o zap zap do Tropa de Elite. E você manda sua mensagem. Mensagem de áudio, tá certo? De 30 a 40 segundos. Mensagem de texto. Tá na bronca com o quê? Vou falar da audiência pública de ontem. Estive presente representando o Tropa de Elite, representando a Rádio Gabriela FM. Na audiência na Câmara de Ilhéus. Senti falta dos representantes do povo, viu, seu repórter? Dos 21, somente 3, Augustão, Nerival e Cláudio Magalhães participaram. O resto, nada. Vamos à informação do tempo. Como é que vai ficar essa sexta-feira hoje? Dá para programar o quê? Dá para programar uma praia ou final de semana? Vamos conferir agora. De acordo com a agência Clima Tempo.
E a temperatura...
Termômetros marcando 24 graus nesse exato momento aqui na Avenida Itabuna, Gabriela Center, Estúdios Gabriela FM, 65% é a probabilidade de chuva para hoje, viu? Então, sexta-feira aí, com chuva, seu repórter, alguns raios também deverão estar no céu da nossa linda Ilhéus, terra de Jorge Amado, terra da Gabriela FM. Agora sim, 6h10, vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Polícia Civil forma 712 novos delegados, escrivães e investigadores.
Olha, pânico na Zona Sul de Ilhéus. Relatos de ataques com facas alertam moradores e a 69 em ação, seu repórter. Imagine que pânico, rapidamente ontem. Fotos, né, áudio circulando nas redes sociais. Que coisa, o alerta, e a gente traz as... Vamos estar atualizando todas essas informações relacionadas a esse episódio ontem, que gerou pânico, principalmente nas mulheres, né? Que gostam de dar aquela caminhadinha mais que especial. O que é que tem mais?
Primeiro pelotão da Companhia 70 prende elemento portando arma e grande quantidade de drogas.
Agora é oficial, hein? Ontem, durante coletiva com a imprensa, o prefeito Mário Alexandre anuncia Bento Lima é o seu pré-candidato a prefeito e vai sair pelo PSD.
E vitória do SINZEP, vitória dos servidores municipais. Prefeitura aprova novo plano de cargos e salários.
A gente destaca a participação dos servidores. Eu vi algumas fotos, seu repórter. Servidores acompanharam lá, passo a passo. E os dois sindicatos, tanto o SINZEP quanto a PPI, convocaram seus associados. A gente vai estar falando, hoje é o último dia, então está um corre-corre muito grande, inclusive um assédio político, porque hoje encerra o prazo para as filiações, o prazo para a janela partidária. Amanhã tem que estar tudo no sistema já do Tribunal Regional Eleitoral. O TSE já tem que ter o nome lá de quem quer e de quem pretende concorrer às eleições desse ano.
E Márcio Mocotó, encontrado morto próximo à cabana do Mirante, alto do Colégio da Piedade.
Mais uma vez a gente faz esse apelo, inclusive ontem eu postei lá, né? A escuridão sobre a ponte estaiada, Jorge Amado. Um apelo ao governador Jerônimo, seu repórter. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, além da nossa entrevista.
A entrevista daqui a pouquinho ao vivo aqui no Tropa de Elite. A vereadora presidente da Câmara, Magnólia Barreto, e o prefeito Moacir Leite, um ping-pong e do Tropa de Elite com os dois políticos.
Essas e outras a partir de agora. Vem com a gente.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, Gabriela FM, 6h12. 6h12. Olha, a Academia da Polícia Civil da Bahia, a Cadepol, formou 712 alunos, e desse total, 43% são mulheres. Os novos agentes concluíram os cursos de formação para delegado, investigador e escrivão. A solenidade aconteceu no Centro de Cultura Cristã da Bahia, no bairro Costa Azul, em Salvador. Contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, do vice Geraldo Júnior, do secretário de Segurança Pública Marcelo Werner e da delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito. Também prestigiaram o evento secretário de Administração Penitenciária, né? E ainda o chefe do gabinete da Secretaria de Políticas para as Mulheres, representada aí por Elisângela Araújo. Então aí, de acordo, os investimentos em segurança pública passa pela integração dos trabalhos das forças policiais, pela inteligência, mas também pelo cuidado com os servidores. Então aí a Polícia Civil tem trabalhado, vem sendo desenvolvido nos últimos períodos, atendendo aí bem as pessoas, mas também de cuidar bem dos nossos profissionais de segurança pública, da Polícia Civil. E o governo tem que tomar vergonha e vir para Ilhéus, porque o mato já está crescendo, está abandonado em pleno centro de Ilhéus, a sede da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. O que é que vai ser ali? Como é que vai? Fez uma reforma e está tudo parado, não tem ninguém trabalhando no local, completamente abandono. Ali é um descaso do governo do estado da Bahia, que a gente cobra aqui.
Alguma resposta tem que ser dada em relação àquilo. Semana passada a gente passava em frente ao prédio e o Marinho Santos falava: olha, Scarpita, que situação isso aqui. Tudo pronto e o mato tomando conta
já.
Complicado, viu? Deixa eu mandar um abraço para essa dupla que acorda cedinho, chega cedo lá no Corte Legal. Chico e Wagner, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Um abraço aí à turma do Salão do Corte Legal. E toda a equipe, né, seu repórter? Tem uma equipe lá, mas o comando fica por conta deles. Então, Chico e Wagner. Wagner e Chico.
Tem um que quer ser delegado do Rio do Engenho.
Olha, ontem eu participei da audiência pública que foi proposta pelo vereador Augustão, aprovada por unanimidade, mas ontem eu senti a falta dos representantes do povo, seu repórter.
Quer dizer que aprovaram, assinaram, aprovaram a audiência pública e não compareceram.
Queria aqui registrar a Adriana, representando a Coelba, mais três colegas, né, gerente operacional, fizeram a explanação, explicaram, a gente ouviu relatos dos mais variados bairros e distritos, comunidades que vêm sofrendo com esse problema. E a Coelba anunciou investimentos que vão melhorar, né? E explicou também por que essa onda dessa estabilidade, essa oscilação de energia, porque uma rede chega na hora para cobrir a outra, de repente não está com a carga necessária. Mas foi positivo. E eu queria mandar um abraço para Adriana. E a Adriana garantiu, atenção amigos aí do Teotônio Vilela, Rua da Liberdade. Ontem eu mostrei o vídeo, chegou o vídeo, né? A palha do coqueiro batendo e o fogo saindo, né? E aí mais quase, né, 6 meses a turma tentando fazer com que a Coelba chegasse lá para resolver o problema, seu repórter. E o que foi que aconteceu? Eu aproveitei a oportunidade que eu estava lá com a cúpula e disse: ó, veja esse vídeo aqui, o apelo de um ouvinte, a Cida. Olha aqui essa situação, e a Adriana me garantiu, me deu a palavra, Scarpita, amanhã uma equipe estará resolvendo esse problema dessa palha de coco. E tem que resolver outros e outros problemas também, não é isso?
Essa audiência pública foi importante para Ilhéus, mas também outras cidades da região sofrem com a queda de energia, com a falta de energia, principalmente Uruçuca, Aurelino Leal, Ubaitaba. São atingidas, até Itacaré.
Os investimentos anunciados pela Coelba, acredito eu, que vão resolver. Agora, você sabe que tem ações de curto, médio e longo prazo.
Eu não estou nem aí para negócio de investimento, eu quero que resolva.
Mas então, vai chegar
resolver
o investimento
logo.
Vai chegar para resolver, só que é curto, médio e longo prazo, não é demorado, de imediato.
Processo demorado.
São 6h19, agora 6h19. Olha, ontem a gente começou a ver nos grupos, né, relatos de um suposto, né, maníaco com a faca furando as pessoas, né, principalmente mulheres na zona sul da cidade de Ilhéus. Então, após os preocupantes relatos que tomaram as redes sociais aqui em Ilhéus sobre indivíduos esfaqueando mulheres na zona sul da cidade, policiais militares confirmaram extraoficialmente de que as buscas pelo o suspeito estavam, né, já acontecendo, já estava em andamento. Aí a informação que chegou justamente no momento de crescente inquietação entre os moradores, especialmente após a divulgação de áudios em grupos de WhatsApp alertando sobre estes ataques, seu repórter. A série de ataques realizados com uma faca e visando mulheres em circunstâncias vulneráveis provocou um clamor por ações efetivas de segurança e por respostas rápidas das autoridades competentes. Os relatos sugerem um padrão de comportamento que intensifica a necessidade das vigilâncias e preocupação por parte de todos que transitam na região. O pessoal gosta de fazer aquela caminhada na ponte, né? Pega a orla de frente para o mar. Então,
uma mulher momento... Você imagina uma mulher passando pela ponte, passa dois caras de bicicleta e um deles aplicou um golpe de faca, uma facada nas costas. Né? Não levaram nada.
Nada.
Passaram, deram só a facada nas costas e seguiram. É, imagina, essa mulher foi parar na UPA, Zona Sul, as mulheres sendo atacadas, dois caras de bicicleta. Atenção, polícia! Atenção, polícia! E o local do golpe no mesmo. Né? Fiquem mais atentos aí, vocês que fazem esta caminhada, nós estamos alertando e chamando a atenção da polícia.
Polícia Especial a 69, que é responsável por essa área. Vamos ver se até o final do programa a gente traz a atualização dessas informações, se alguém foi preso na noite de ontem. Vamos no zap zap da moral pra quem dá moral pra gente. Primeira passadinha.
Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente, seu repórter. Olha, ele é conhecido como Zico. Zico é lá do Parque Universitário no Salobrinho. Alô, Zico! Um abraço para você, obrigado pelo carinho da sintonia, viu? Bom dia, meus amigos Robertinho Scarpino e Marinho Santos. Já estamos aqui acompanhando o Tropa, hein? Antônio e Selma em Serra Grande. Um abraço! Bom dia, seu Marinho Santos e Escarpita. É, que Deus continue abençoando todos nós. Manda alusão aí para João Bandinha da Ribeira das Pedras e toda a família Del Rey acompanhando o Tropa de Elite.
Quero te perguntar, dois Zicos. Tem o Zico da subida do Alto Bela Vista, o Pacheco, e tem, agora tem esse Zico também do Salobrinho.
Parque Universitário. E tem o terceiro Parque... Zico, que é o encanador, rapaz, o operacional.
E a pergunta é a seguinte, qual dos três Zicos são o oficial, ou tem algum do Paraguai?
Eu acho que não tem ninguém do Paraguai não, meu senhor repórter. Agora tem o Zico cinegrafista, tem o Zico encanador e tem o seu Zico, já é um coroa, né? Que mora lá no Parque Universitário e acompanha o nosso programa todos os dias. Agora, qual dos três já jogou bola igual o Zico?
Essa
é a pergunta.
Um desses aí, diria, um desses, dois são do Paraguai.
Não, eu acho que foram inspirados no craque Zico do Flamengo.
Mas é do Paraguai.
Tem o Zico...
Mas tem um oficial, eu sei quem é o oficial e sei quem são os dois, do Paraguai.
Na linha pra falar no Tropa, mandar essa mensagem. Louro, bom dia, Louro!
Bom dia! Bom dia, Mário Santos, bom dia, Robertinho Capita, bom dia,
bom
bancada.
Bom dia!
E meu alô hoje vai para a Juscelia, lá no Nossa Senhora da Vitória. Minha amiga Juscelia, um abraço. E bom final de semana a todos.
Juscelia, rapaz, figuraça. Vou mandar um abraço pra turma do Nossa Senhora da Vitória. Tem também o Camarão, seu repórter. Camarão é lá do São José. É irmão do Camarão. Ele disse, não posso falar meu nome não, Scarpita. Mas se você disser um alô, irmão do Camarão, todo mundo vai saber qual é pra mim.
Camarão que mora na Conquista, trabalhou na Câmara.
Eu acho que é esse.
É o oficial.
Eu acho que é o irmão dele, viu? O irmão do Camarão. Antônio Melo.
O irmão dele é do Paraguai.
Antônio Melo em Vila Cachoeira. Bom dia, todo dia. É uma ocasião especial. Guarde apenas o que tem que ser guardado. Lembranças, sorrisos, poemas, cheiros, saudades e momentos. Antônio Melo, Suia Melo. Suia Melo e toda a família Melo aí em Vila Cachoeira. Um abraço. Nosso querido Delmar, rapaz. Delmar desfiliando aí a partida, viu? Delmar... Tá que tá, viu? O homem forte do Curisco. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Olha, lembra aí que domingo, dia 7, haverá o Baba dos Amigos aqui em Joerana, a partir das 7 horas. A turma dos 40 aí, né, Cipa? Cipa, ontem tava com a barriga desse. Precisa caminhar, Cipa. Tá comendo muito gaiamu, Cipa, rapaz. O Cipa lá de Joerana, o irmão do Valdevan, amigo da Anitta.
Você aproveita do Valdevan, que tá lá no restaurante da Anitta. Aí Valdevan faz o prato pra ele ele coloca pra dentro e a barriga tá crescendo.
Tá com a barriga grande e o Cipa não joga bola, né? Agora é envolvido nessa questão do esporte, agora nunca vi o Cipa jogando bola. Você já viu?
Não.
Eu também não. Olha, bom dia, amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Muito obrigado por vocês representarem o nosso povo, a voz dos mais sofridos, verdade. Ciso Boy, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Olha, viu, Scarpita? Marinho Santos foi visto ontem comendo uma deliciosa galinha, um molho pardo.
Ele fica na porta da igreja olhando quem entra no restaurante.
Toda quinta-feira tem a missa da misericórdia.
Quem sai.
Justamente.
Aí ele senta bem pertinho, bem na porta. Aí ele olha a missa, fica olhando pra missa. Nos dois sentidos, tem que olhar pra Deus.
Agora eu tô curioso, é como ele conseguiu identificar o prato que você tava degustando ontem, viu? Ele deixou registrado aqui, viu?
Rapaz.
Uma deliciosa galinha molho pardo. Joceane da Lagoa Encantada, Joceane, um abraço pra você, a filha da Dona Mundia, irmã do Joca, vai ter um passeio na Lagoa Encantada aí, né? Bacana. Joabes do Malhado, um abraço pra você, sempre ligado com a gente. É a turma que participa. Edinaldo, nosso querido palhaço Pirulito, bom dia, bom dia.
Maravilha, que maravilha. Cheguei. Bom dia, Marinho. Bom dia, Scarpita. É o palhaço da alegria, Pirulito, junto com as crianças. Que maravilha falar nesta manhã com essas duas duplas diárias de da Rádio Gabriela. Que maravilha, é homem bom, legal. Scarpita e Marinho. Oh, meu Deus, que maravilha. Está tudo bem, meu. Quero dar um alô para seus amigos que estão ouvindo o seu programa, viu? É, um vídeo especial, esse é. Bigodinho, Luiz lá do São José. Também Dilson, o pai de Márcio e Isabel. O Robson, engraxate especial de Léo. Esse é bom, trabalha, viu? Um abração para você, Marinho Scarpita. Um bom final de semana, que Deus abençoe. Que você tenha sucesso e vitória na sua carreira.
Valeu,
que maravilha.
Lindo. Pirulito, um abraço pra você. Mais uma vez, aproveitar aí pra você, Isabel, a participação do Palhaço Pirulito, né? Ainda tem barro ainda, que as pessoas retiram do fundo das suas casas e colocam pra que a prefeitura retire esse barro, né, Chefe? Porque quando cai a chuva, se esse barro estiver lá, imagine que mar de lama que não vai ficar.
Olha, cara, por falar em barro, os moradores do Alto Formoso, onde nós estivemos lá e checamos a situação de perto, o Carioca incansavelmente, o Carioca mandando zap, mandando fotos, e a gente passando para o secretário João Aquino. E o João Aquino prometeu que ontem a ação da prefeitura estaria chegando até o Alto Formoso. E o Alto Formoso foi contemplado, o pessoal agradecendo ao programa Tropa de Elite, né? É o nosso papel, o nosso dever de atender vocês moradores. E eu quero agradecer ao João Aquino, que eu fiz um pedido pessoal para ele e a prefeitura esteve lá tirando barro.
Inclusive, João Aquino esteve ontem na audiência pública representando o Poder Executivo, viu? Apenas o João Aquino. Vários outros secretários foram convidados, mas apenas o João Aquino marcou presença e esteve lá ativamente.
Ô, Scarpita, eu gostaria de...
Vamos fazer esse pedido agora para a Princesa Isabel. Vê se ele tira o bairro da Princesa Isabel, fazer esse apelo.
Os demais barros espalhados que o pessoal tira e coloca na porta.
Imagina, né? O barro está no fundo das casas. Aí a turma vai lá, tira, bota na porta. E a prefeitura vem com a frente de trabalho para resolver esse problema.
Eu gostaria
antes que a chuva caia.
Eu gostaria de direcionar o canhão do programa da Gabriela FM ao distrito de Castelo Novo. Castelo Novo está pedindo socorro. E eu não quero acreditar que o doutor Aldemir... Ah, não, é o cara do trabalha para o doutor Aldemir. Escondeu a bomba mais de 10, 11 dias hoje sem água. O distrito de Castelo Novo. Tem alguém ligado ao vereador Aldemir Almeida que está retendo a bomba. A bomba desapareceu, sumiu. Por quê? Olha que política barata, política suja. Porque o vereador Augustão quer acionar o pessoal para fazer o serviço. Quer acionar para poder consertar a bomba. A bomba é do distrito de Castelo Novo, a bomba é dos moradores. E eu não quero acreditar. E imagino eu que o vereador Aldemir Almeida não tem conhecimento disso. Mas vai passar a ter conhecimento.
A partir de agora.
Sua liderança política, vereador Aldemir, entre em ação, entre em contato, Marinho. Mande devolver a bomba, ou então o senhor mesmo mete a mão no bolso e manda consertar a bomba. Porque o vereador Augustão quer consertar a bomba, e a bomba desapareceu.
Absurdo isso.
Só porque o Augustão quer consertar a bomba.
Eu queria fazer um desafio
agora. Política barata.
Eu queria fazer um desafio. Quem souber onde está a bomba lá de Castelo Novo, chama a gente no zap aqui. Vai ter um prêmio, mas tem que dizer o lugar certo. Onde está a bomba de Castelo Novo? Será que está na casa do vereador?
Não,
eu não acredito que está.
Tinha uma liderança política.
Está na casa dessa liderança?
Essa liderança política.
Atenção, amigos de Castelo Novo.
Está jogando sujo.
Não vamos permitir isso.
É inadmissível.
Quem souber onde está a bomba, porque a gente não pode aceitar aquela comunidade ficar sem água, abrir a torneira e a água não cair, seu repórter. Por quê?
Prejudica todo
capricho
mundo.
De quem?
Até o cara que está escondendo a bomba está
sem água. É inaceitável isso, viu? Ô prefeito, aproveita aí, prefeito, puxa a orelha, né? Esse administrador é nomeado pelo Poder Executivo. Então, inaceitável esse tipo de comportamento. Deteu a bomba, quer dizer, se a prefeitura não conserta. Se os responsáveis pelaquela pasta não estão nem aí para resolver o problema e a comunidade pede socorro ao vereador Sim. Augustão, e se o vereador Augustão quer consertar a bomba, qual o impedimento que tem?
E se o vereador Aldemir também quiser consertar a bomba?
Conserta
a bomba. O importante é que resolva o problema dos moradores.
Verdade, verdade. Nós vamos continuar acompanhando esse caso aí, onde está a bomba de Castelo Novo. E vamos agora para o primeiro giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Uma ótima manhã de quê? De sexta-feira, né? Sexta-feira com muita alegria, muita paz. E hoje, 5 de abril. A única peça que não se encaixa é o preconceito. É tempo de promover compreensão e empatia. A conscientização sobre o autismo é fundamental para construir uma sociedade mais inclusiva e acolhedora para todas as pessoas. No dia 12 de abril, junte-se a nós nessa jornada de sensibilização. A caminhada de conscientização do autismo terá início às 8 horas, partindo da frente do CAT em Uruçuca. Venha fazer parte desse movimento pela inclusão e pelo respeito à diversidade. Esperamos por você. Então, será na rua Jorge Zaidan, no centro da cidade, tá bom? Passando pelas principais ruas da cidade, saída de frente ao CAT. E meu caro Robertinho Scarpita, Marinho Santos, um retorno que enche o coração de alegria. Ontem, quinta-feira, dia 4, os comerciantes de verduras, frutas e farinha voltaram ao mercado municipal em Uruçuca, trazendo consigo não apenas produtos, mas também alegria, esperança e renovação. A reforma do mercado municipal segue a todo vapor nos demais setores. Fiquem ligados nas nossas redes e acompanhem a atualização da obra na página da Prefeitura de Uruçuca. E por falar em Prefeitura de Uruçuca, daqui a pouquinho, né, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, vamos receber aí o nosso queridão prefeitão Vailourão, meu patrão, prefeito Moacir Leite Júnior, que é querido, né, pelos ouvintes aqui do Tropa de Elite, vai estar aí também com a nossa, a minha preferida pré-candidata à prefeita de Uruçuca, Magnólia Barreto, a minha presidente do coração, que me conquistou, né, e hoje vai estar aí fazendo esse bate-bola com vocês, né, atualizando as últimas. Um abraço pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, todos os nossos correspondentes.
Valeu.
Todos os ouvintes do Tropa, sinta-se abraçado pelo Matheus Santos.
Sextou.
Abraço, até segunda.
Sextou, Matheus Santos, um abraço pra você, viu?
Matheus Santos hoje tá em alto astral.
Tá que tá, viu? Falar em alto astral, seu repórter, mandar um abraço pro nosso querido Odair Saranho, pequeno. Ontem eu fiquei sentado do lado do pequeno, né? E aí as imagens, a transmissão da audiência pública, e aí alguém falou: poxa, pequeno, você tá junto com o Scarpita, no mesmo partido que o Scarpita? Não, pequeno é pré-candidato a vereador de Ilhéus pelo Podemos, e Robertinho Scarpita é pré-candidato a vereador de Ilhéus pelo União Brasil. Sem dizer que a gente, né, a gente faz política de uma forma diferente, nós somos amigos e a política, ela é construída justamente com amizade, seu repórter, carinho e respeito.
Por que você sentou do lado de pequeno?
Pequeno porque
e
era...
por que pequeno sentou do seu lado?
As cadeiras estavam assim, ó, disponíveis, eu olhei ali e falei, vou sentar. do lado do pequeno, viu? Pequeno, um abraço para você. Vamos lá, vamos pro faturamento, a gente volta já já. Daqui a pouquinho, seu repórter. Ontem acabou o mistério, viu? O grupo do prefeito, o pacotão de partidos que acompanham aí a base do prefeito Mário Alexandre, ontem reafirmou o nome que a gente já vinha divulgando, porque chegou um determinado momento que tudo sinalizava que seria o secretário Bento Lima o nome escolhido. Ontem também teve o ato de filiação do vereador Augustão, pré-candidato agora, né, pelo PDT na cidade de Ilhéus, e a movimentação, porque hoje é o último dia da janela partidária. Amanhã tem que estar tudo no sistema já também de quem pretende concorrer a uma vaga para o Legislativo.
É por conta dessa decisão do prefeito Marão. Olha, meu candidato é o Bento Lima. Pode haver rompimentos?
Essa pergunta mais você fica rompimentos? No ar. Você deixa no ar essa pergunta. Ixi, aí, né?
Tá o pau
como
da
é que fica? Como é que fica o Bebeto?
Tanta gente que estava querendo ser.
Como é que fica o governo do estado? O Marão vai bater de cara com o Jerônimo, com o Rui, o ministro Rui Costa? Daqui a pouquinho a gente comenta sobre a política nos bastidores aqui no nosso programa.
É sexta-feira!
Sextou, então.
Gabriela FM.
Fico por aqui mesmo.
Tô dentro!
Fique ligado. Tropa de Elite. Volta já.
A rádio que faz sua trilha sonora.
Bom dia pra todo mundo. Super sexta-feira, você ligadinho com a gente.
102.9.
Aqui a notícia chega primeiro.
Rádio Gabriela FM.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado. Tropa de Elite. Gabriela FM. São 6 horas. E 45 minutos, 6h45. Olha, Márcio Mocotó. Esse Márcio Mocotó foi encontrado morto próximo à cabana do Mirante, ali alto, subida do Alto da Piedade, onde fica o Colégio Nossa Senhora da Piedade. Foi encontrado morto, inclusive o pai desse rapaz, mataram ele, é porque foram matar o filho, não sei se foi esse mesmo Márcio Mocotó, e de repente mataram o pai lá no Alto do Ceará, quase em frente ao Colégio Nossa Senhora da Piedade. Isso já tem alguns anos e eu lembro. Márcio Mocotó, equipe do SAMU 192.
SAMU chegou chegando, não foi,
senhor? SAMU foi acionado para verificar a situação de um homem caído com marcas de sangue próximo à cabana do Mirante. Ao chegar no local, os profissionais de saúde constataram que o Márcio Mocotó não estava com os sinais vitais, mesmo utilizando técnicas de reanimação. A vítima, apenas identificada, repito, Márcio Mocotó, faleceu nas imediações da casa onde ele morava. Era bastante conhecido na comunidade em que residia, e até o momento as circunstâncias da morte seguem desconhecidas, o que será definido por um meio de necrópsia do DPT, Departamento de Polícia Técnica, e o quebra-cabeças do delegado comandante do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, o doutor Helder Carvalhal. Então tá aí. E aqui, Escapita, quem manda já um abraço para a Mag Show, Magnólia Barreto, e ele é fã do prefeito Moacir Leite, é seu Dico, que está lá no Banco da Vitória, no Rádio Escuta, para ouvir o Moacir Leite. Quero mandar um abraço também para ele, que está lá no bairro Teotônio Vilela, o nosso Pedrinho Ávila, lá no Barracão Azul.
Um abraço, Pedrinho
Ávila. Todo mundo ligado.
A Choroba também no Teotônio Vilela ligado com a gente. Dona Edilza aí no Alto da Soledade. E agora é hora e a vez do futebol no nosso programa.
Bola dentro.
E para falar de futebol, a gente convoca Edenildo Braga. Bom dia, Edenildo. Bom dia a você, chegue chegando.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciou nesta quinta-feira as datas, horários e locais dos jogos das quartas de final da Copa do Nordeste. O Departamento de Competições da entidade definiu que o confronto que abre esta etapa da competição regional é CRB e Botafogo da Paraíba, que será disputado a partir das 20 horas, horário de Brasília, na próxima terça-feira no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Um dia depois, o Bahia recebe o Náutico a partir das 21h30 na Arena Fonte Nova, em Salvador, enquanto o Sport mede forças com o Ceará no mesmo horário, mas na Arena Pernambuco, em Recife. As quartas de final da Copa do Nordeste chegam ao final no dia 20 de abril, um sábado, com a partida entre Fortaleza e Altos, a partir das 19h30, na Arena Castelão, em Fortaleza. Nesta fase da competição regional, os confrontos são realizados em partidas únicas. Assim, as equipes que vencerem os confrontos alcançam as semifinais. As FBF definiu, por meio de sorteio realizado nesta quarta-feira, a arbitragem para a decisão do Campeonato Baiano a partir do próximo domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova. Após a polêmica na primeira partida da final do Barradão, Emerson Ricardo de Almeida Andrade estará apitando o segundo jogo deste Campeonato Baiano, a final domingo. Emerson será auxiliado por Luanderson Lima dos Santos, do quadro da FIFA, e ele, Carlos Franco de Oliveira, ambos de Salvador. Já o VAR fica sob os olhares de Daniel Nobre Bins, que é da FIFA. Como quarto árbitro, a escala ainda conta com Wagner Francisco Silva Souza e Paulo de Tarso Bregalda Gussen. Como quinto árbitro, para o cargo de assistente, o VAR, a FBF definiu Jucimar dos Santos Dias e Ricardo Gustavo Gonçalves Batista. Portanto, Emerson Ricardo de Almeida Andrade, ele apita a grande decisão do Baiano, que acontece domingo na Fonte Nova, entre Bahia e Vitória. Noite de quinta-feira, com jogos da Libertadores e também Sul-Americana. Nós tivemos a equipe do São Paulo na Libertadores perdendo pelo placar de 2-1 para o Talheres de Córdoba. E o São Paulo, que agora ficou 18 dias só treinando, acabou perdendo essa partida e não ficou bem na fita, não. O time do Atlético Mineiro foi que se deu bem. Jogou fora de casa na Venezuela contra o Caracas e venceu pelo placar de 4-1. Na Sul-Americana, a equipe do Cruzeiro acabou jogando contra a Universidade Católica do Equador e apenas empatou em 0-0. Neste final de semana, os estaduais acontecem as finais. Como já falamos, Bahia e Vitória, o Campeonato Baiano, tem o Mineiro, tem o Carioca, tem o Paulista, e segunda-feira a gente destaca tudo aqui dentro do programa Tropa de Elite. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Suca. Edenildo Braga para o Tropa de Noite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos.
Valeu.
Bom dia.
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Segunda-feira você volta com torcedores felizes e torcedores tristes, né? Seu repórter, arrisca um placar do jogo desse Bavi de domingo ou não?
O Bavi, a fonte é nossa.
Placar, não é dizer que vai. Eu quero que você. Que o placar.
É, nós estamos no estádio Otávio Mangabeira, Fonte Nova. 2-0 Vitória.
Ah, tá certo. Registra aí, viu? Alô, Érico Matos, registra aí, torcedores do Bahia, 2-0 pro Vitória, né? Eu acho que vai dar empate, viu, seu repórter?
2-0 Vitória.
Segunda-feira tem mais futebol no Tropa.
Dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do rádio aqui na Gabi. Vamos no Zap Zap!
Gabriela FM!
A galera toda tá na escuta!
Eu começo ouvindo ele, Marrom, cadê você, Marrom? Marrom de Deus, Marrom sempre ligado com a gente, sempre participando, sempre mandando mensagens, não é isso? Marrom, cadê o Marrom? Cadê você? Bom dia!
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite! Sextou, com chuva e tudo, né?
Estive esse dia na roça, terça, quarta e ontem, cheguei ontem à noite. E é difícil a situação da estrada Ilhéus Buerarema, viu, Marinho Santos, Robertinho Escarpeta? Como é que um prefeito, secretário do interior, senhores vereadores, fazer uma comissão e dar uma volta nessa estrada Ilhéus Buerarema, para ver como é que tá? Buraco, crateras, panelas. Melhorar, rapaz, para escoamento da produção, ajudar esse povo do interior. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom, um abraço para você. Tem que botar aí a turma para dar um giro, viu, nas estradas vicinais. Fala, povo!
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Escapita.
Bom dia!
Vamos chamar a atenção desse pessoal que faz as manutenções dos semáforos de Ilhéus. O da Avenida Petrobras e o da Praça do Tamarineiro estão todos apagados. Tá um caos passar por ali, hein?
Tá difícil,
um abraço,
viu?
Bom dia a todos.
O semáforo já é complicado, imagina isso aí.
Bom dia, Roberto Escarpita, bom dia, Marinho Santos. Aqui é Popa de Uruçuca. Essa entrevista que vai ter agora, aí com o prefeito Moacir e a pré-candidata Magnólia, se os caras aqui, Uruçuca, já estão de cabeça inchada, agora a cabeça deles vão estourar.
Figuraça!
Amigo Marinho Santos, Robertinho Escarpita, um abração pra todos aí do Tropa de Elite. Um abraço aí a meus filhos, Matheus e Lívia, né? E todos os filhos aí, certo? E quero mandar um abraço para essa turma boa aí da NP, para a loja aí de material de construção do Iguape aí. Um bom atendimento, estive lá, fui muito bem atendido, falei que ia mandar um alô para eles hoje, certo? Então, alô, tropa de elite aí, vai para a turma boa da NP aí no Iguape, certo? E eu quero dizer o seguinte, rapaz, esses essas lombadas elevadas que estão sendo construídas em Ilhéus, tudo bem, muito bom, traz segurança, só que está causando um acidente. Por quê? Porque estão sendo concluídas e não estão sendo sinalizadas, certo? Fora os buracos que tem, faz-se lombada elevada e não sinalizam. Exemplo é essa do Malhado, em frente ao lado do colégio, vários acidentes ocorrendo e outras, e os pardais e os semáforos de Léo, são mais de 30 dias quebrados, valeu? No mais, um forte abraço a todos.
Valeu,
aí, uma boa sexta-feira.
Pinheiro.
Abençoada pra todos, meu irmão.
Amém,
Pinheiro,
amém,
ligadinho
amém.
Aí no Tropa.
Pinheiro, taxista, essa situação dos semáforos, a gente já viu uma dificuldade com a sinalização funcionando, senhor repórter. E sem semáforo fica difícil. Cruzamento da Petrobras ali, pra você descer pra Litorânea Norte, tá uma loucura, né? Tá complicado. Nós vamos agora fazer esse apelo aí ao Hermano Fani, viu, Hermano? Resolver o problema da sinalização também das faixas elevadas, viu? E que as pessoas se conscientizem, a faixa do pedestre, os ciclistas aí que gostam de andar também, respeitar a sinalização, motociclistas e motoristas. Se todos, né, tiver essa conscientização, eu tenho certeza que a gente vai ter um trânsito fluindo bem, Leandro.
E a pergunta é a seguinte: qual o critério para colocar uma faixa elevada ali na Pracinha do Cacau? Foi o Trajano da VIP que solicitou? Foi o proprietário da clínica? Porque ali não era necessário uma faixa elevada.
Cuidado com essa
avenida. Avenida Antônio Carlos Magalhães necessita urgente, ali em frente ao Centro de Assistência Renal, de uma faixa elevada. Porque,
deixa essa pergunta no ar.
Porque os pacientes saem da máquina.
Justamente.
Faz hemodiálise, saem meio atordoados.
E ali você iria ligar.
Vários acidentes já aconteceram.
A Severino Vieira, aqui ao Centro de Assistência Renal, que tem a demanda, o acesso também ao Aldo Coqueiro, poderia ajudar muito ali, ao invés de fazer aquela faixa na Praça do Cacau.
Desnecessário.
Não leva para lugar nenhum, né?
Deve ser algum pedido do Trajano da VIP, para poder o Trajano.
Deixa o Trajano. Você tá pegando no pé hoje um bocado de gente, viu, rapaz? Você tá com a língua afiada, seu repórter. Bom, Nath Almeida, chegando e já tem entrevista. Registrar a presença já da nossa querida Magnólia Barreto ao vivo nos estúdios Gabriela FM. E já essa entrevista bacana, entrevista em dose dupla hoje. Magnólia e Moacir, o MM que o Suca gosta, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, você venha para mais um giro aqui no Tropa.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. E vamos fechar a semana falando de política, porque 6 de outubro é logo ali, viu, minha gente? Na cidade de Barro Preto, na manhã da última quarta-feira, dia 3 de abril, a vice-prefeita Itamária Barbosa protagonizou aí um importante movimento político ao oficializar a sua filiação ao Partido Social Democrático, PSD, liderado pelo senador Otto Alencar. Essa decisão marca aí um novo capítulo na trajetória política de Tamara, que agora, né, se lança aí como pré-candidata à prefeitura do município. Para Tamara Barbosa, a sua pré-candidatura representa a esperança de um futuro melhor para a comunidade de Barro Preto. Já na cidade de Itapéu, o ex-prefeito Pedrão, que é conhecido aí por sua habilidade política, em dezembro ele estabeleceu ali uma composição com o pré-candidato a prefeito Humberto Matos, do PSD, consolidando ali uma aliança estratégica. Segundo informações, Pedrão teve, né, um namoro com o grupo do prefeito Naélito do Avante, porém as negociações não foram aí concluídas. E diante disso, ele reafirmou o seu compromisso com a oposição, enfatizando a força e a união do grupo. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Um final de semana pra maravilhoso para todo mundo.
Para todos
Se
nós.
Se Deus quiser, eu volto na próxima segunda-feira trazendo novas informações aqui do Tropa de Elite.
Um abraço, tchau, Nath. Tchau. Obrigado pela sua participação. Até segunda, viu? Vamos pro faturamento, porque até às 8 tá rolando a metralhadora da informação no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, rede Meira de supermercados, Doutor Fix, que você encontra na Construforte, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, com Tim Tintas. Sai daí não, viu? Já tem entrevista no Tropa. Sextou na Gabi.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Gabriela FM
102,9.
Já estamos de volta por aqui, ZYC351, 102,9 MHz. Prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação até às 8.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia!
Marinho Santos!
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7:11. E 7:11, atenção, hein? A partir de agora, uma entrevista para você chegar para perto do rádio, aumentar um ponto no volume. Atenção, Uruçuca, atenção, região sul do estado. Tá todo mundo ligado? Porque já está aqui ao meu lado o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, a vereadora presidente da Câmara, Magnólia Barreto, e a gente vai dar bom dia para cada um, né? Bom dia inicialmente ao prefeito Moacir Leite. Seja bem-vindo mais uma vez a esse programa, Moacir.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, queridos ouvintes desse programa, líder de audiência do horário. Bom dia, José Miguel, que está aqui comigo, Tássio. Bom dia, presidente da Câmara e próxima prefeita de Uruçuca, Magnólia Barreto.
Magnólia Barreto, bom dia também, seja bem-vinda. Essa entrevista é em dose dupla. Quando a gente ontem divulgou nas nossas redes sociais, entrevista em dose dupla, o MM que Uruçuca conhece. Moacir Magnólia, bom dia, Magnólia Barreto.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, bom dia, prefeito Moacir, bom dia, Josias Gomes, Tássio, bom dia, região, bom dia, minha amada Uruçuca, um bom dia para todos vocês.
Bom, primeiro, eu quero agradecer a presença, né, tanto do Moacir quanto da Magnólia, de toda a comitiva que veio de Uruçuca participar do nosso ato de filiação, né, a União Brasil. Somos União Brasil, né? Obrigado pelo carinho, viu? Viu, Moacir?
Robertinho, eu tive uma missão. Eu estava em Salvador e o deputado Paulo Aze me disse: quero que você desça para Ilhéus para me representar no ato de filiação do próximo vereador de Ilhéus, Robertinho Scarpita. Paulo Aze, que é presidente estadual do União Brasil. Eu vim com essa missão, também retribuindo, né, a amizade de vocês, e vocês me merecem demais, por isso que a coisa, uma das coisas que eu mais gosto, viu, Robertinho Scarpita, viu, Marinho Santos, é comer. Eu não parei para comer na estrada para chegar no horário.
Olha, o processo demorado, inclusive este programa aqui levantou a bandeira, no primeiro momento levantamos a bandeira do nome de Magnólia Barreto, posteriormente os vereadores de Uruçuca levantaram também a bandeira, colocaram o Moacir no paredão, e o Moacir demorou, mas o nome de Magnólia Barreto, graças, chegou em boa hora, né, Moacir?
Mário Santos, realmente vocês começaram tudo, né? Vocês colocaram o nome de Magnólia, a Câmara em peso, 9 vereadores pedindo o nome de Magnólia, mas eu tinha um compromisso com o grupo, eu estabeleci lá atrás um cronograma e eu não podia falhar.
Por que da demora?
Porque a gente estabeleceu em 2021, no início desse governo agora, quando me perguntaram, Moacir, você não é mais candidato, você não pode mais ser candidato, quem vai ser seu candidato? Eu falei, em primeiro lugar, eu só falo nisso em 2024, não falo em sucessão antes disso, porque senão meu governo acaba antes da hora. E segundo, eu não sei quem vai ser meu candidato, eu sei quem não vai ser. Quem meter a cara antes da hora não vai ser meu candidato. E vamos fazer uma consulta ao grupo em 2024 e vamos fazer pesquisa. Juntar os dois resultados e escolher o candidato do grupo. É por isso que eu não pude lançar lá atrás, quando vocês pressionaram, quando os vereadores, 9 vereadores foram no meu gabinete, pedi em outubro do ano passado, pedindo para lançar o nome de Magnólia, e eu disse não, porque eu tinha esse compromisso que eu tinha fechado com o grupo. Fiz uma consulta ao grupo, o grupo em peso queria o nome de Magnólia. Aí faltava ainda a pesquisa. Aí fizemos a pesquisa e a pesquisa confirmou o nome de Magnólia. Portanto, Magnólia não é minha candidata. Magnólia é candidata do grupo.
A Magnólia já demonstrou fealdade ao prefeito Moacir Leite.
Isso a vida inteira. Isso nunca foi duvidado, isso nunca foi questionado. Se me perguntasse quem é que você gostaria que fosse candidata, que fosse prefeito de Uruçuca, eu diria Magnólia, mas eu não podia dizer, porque eu lidero um grupo onde tinham outros nomes capacitados que têm direitos também, têm direito de pleitear ser candidato a prefeito. Eu não podia simplesmente atropelar, né, porque Magnólia era da minha preferência, não. Quem escolhe é o grupo. A vida inteira, é por isso que eu estou na política de Uruçuca desde 92, candidato a prefeito, nunca fui questionado dentro do grupo, porque eu respeito o grupo. As decisões são tomadas no grupo.
Consenso, então, do grupo do prefeito, assim, o nome da vereadora, presidente Magnólia Barreto.
Exatamente, Robertinho Scarpita, eu nunca iria.
E do povo também, né, moça?
Escolher e empurrar a goela abaixo o nome de Magnólia, mesmo sendo o nome da minha preferência, porque eu respeito os outros pré-candidatos. E o grupo naturalmente quis Magnólia, e os pré-candidatos também aceitaram o nome de Magnólia e abraçaram o nome de Magnólia.
E o povo quer.
E o melhor de tudo, o melhor de tudo, Robertinho Scarpita estava lá, você não me deu esse prazer de estar lá. No dia que a gente marcou para anunciar oficialmente a pré-candidatura de Magnólia, foi uma festa maravilhosa.
Emocionante.
Aquilo foi, a gente ficou em êxtase. Deputado Paulo Aza, que estava lá,
demonstração.
Disse que nunca vi isso em lugar nenhum. né, um lançamento de uma pré-candidatura, o povo na rua alegre, alegre. O mais importante, Robertinho Scarpita, é isso, a alegria das pessoas. Não estava ninguém ali obrigado, ninguém forçado, todo mundo naturalmente, alegremente foram da Casa de Magnólia até a nossa casa, né? Isso demonstra a aceitação do nome de Magnólia, né? O povo de Uruçuca abraçou o nome de Magnólia, porque é a história de Magnólia, o que ela fez a vida toda defendendo o povo de Uruçuca, defendendo os interesses de Uruçuca, nunca defendendo interesse pessoal, porque é isso que eu falo a vida toda. Primeiro lugar, interesse público. Segundo lugar, interesse público. Terceiro lugar, interesse público. Interesse público sempre acima dos interesses pessoais. E Magnólia aprendeu nessa cartilha que a gente vem de lá de trás, e ela também pensa assim. Por isso que eu tenho certeza que vai ser a melhor prefeita da história de Uruçuca.
Demonstração de carinho e a vontade do povo, a gente via estampado no sorriso de cada um que ali estava. Magnólia, fazer essa pergunta para a nossa querida Magnólia Barreto, né? Recentemente, anteontem, uma notícia boa, o Tribunal de Contas aprovando as contas da sua gestão. A gente citou aqui o seu exemplo durante um bom tempo na devolução, né, na responsabilidade com o erário público. Você, como gestora, presidente da Câmara, como é que você viu essa resposta aí do Tribunal de Contas aprovando as suas contas da sua gestão?
Robertinho, isso é responsabilidade, compromisso com o dinheiro público. E também a parceria Câmara e Prefeitura, somos parceiros, né? Pensando no bem-estar da população de Uruçuca, pensando no nosso munícipe. Então, nós temos uma Câmara parceira e desde já eu gostaria de agradecer e parabenizar todos os vereadores daquela casa por escolher o meu nome como pré-candidata a prefeita, a todos os pré-candidatos a vereadores, ao grupo, ao líder político Moacir, ao povo de Uruçuca. Dizer que sou filha de Uruçuca, sou amiga, sou mãe e, acima de tudo, além dos desafios, o maior de tudo é o amor a Uruçuca e aos nossos, ao nosso vice de Argolo, aos nossos vice de honra, Marcelo Dantas e Américo de Melo, e a todo o povo de Uruçuca. Para mim é motivo de muita alegria pertencer a esse grupo político, um grupo de respeito, um grupo que realmente ama a Uruçuca. E agradeço a todas aquelas pessoas também que vieram de outros grupos políticos para estar junto com a gente.
O nome Magnólia Barreto agrega outras lideranças do município, não é isso? Sim. Pessoas que estiveram já em lados opostos e abraçam esse projeto de Magnólia, pré-candidata a prefeita.
Com certeza, e a gente agradece essa parceria, a gente agradece e abraça essas pessoas que vieram de outros grupos políticos para estar junto com a gente.
A iniciativa, Magnólia, quero parabenizar você, Robertinho já falou e eu vou falar novamente, e você pegar em final de ano, devolver o dinheiro que sobrou na Câmara de Vereadores de Uruçuca para a prefeitura, porque a prefeitura está passando por dificuldades naquele momento. E você tomou aquela iniciativa, você está de parabéns, Magnólia.
Com certeza, e quando houve a devolução, foi o ano passado, quando a prefeitura atravessava um momento difícil, que houve um bloqueio na prefeitura, onde um bloqueio que todo mundo já sabe da situação que houve na prefeitura de Uruçuca, Moacir sempre honrando com seus compromissos. E aí nós entendemos de devolver para ajudar o município de Uruçuca, a prefeitura de Uruçuca, assim os funcionários prestadores de serviço na época que devolvemos.
200, né?
280
mil. 280 mil reais, é importante. Prefeito Moacir, Uruçuca já está aí preparando esse calendário, né? Essa festa que é uma tradição das cidades mais procuradas no São João, o São João de Uruçuca. Aqui a gente defende que Ilhéus não tem um calendário, né, festivo, não se consegue manter. É difícil ou é questão de gestão, boa vontade, compromisso? Por que aqui não dá certo, Moacir?
Roberto, eu não gosto de entrar na política de Ilhéus, mas não, eu sempre disse, se me vendo, perguntar, eu respondo.
Eu estou vendo você.
Eu não deixo sem resposta.
Você já está anunciando as atrações, a grade para a festa.
Se você pergunta, eu digo, o que falta em Ilhéus, que faltou durante muitos anos, é gestão. Ilhéus era para ser o principal destino turístico de todo o sul da Bahia. E não é, por que não é? Eu estou dando apenas um exemplo no turismo, né? Hoje o turismo de Itacaré é mais forte do que o de Ilhéus. Ilhéus tem uma história do cacau, que é uma história belíssima, uma história, o cacau, o chocolate, é mágico, né? Ilhéus tem a história da cultura de Jorge Amado, que o mundo inteiro lê os livros de Jorge Amado, e é de Ilhéus, que nasceu aqui em Itabuna, viveu aqui, né? Escreveu sobre Ilhéus, né? Ilhéus tem praias belíssimas. Ilhéus tem tudo para ser o principal destino turístico da região, de toda a região sul, e um dos maiores da Bahia e do Brasil. Não é porque falta gestão, né? Falta gestão, falta investimento para que Ilhéus estoure como um grande destino turístico. Para começar por um aeroporto, né, Robertinho Scarpita, não é, Marinho Santos? Uma vergonha! Uma vergonha, as lideranças da região, que são fortes, que têm poder, junto ao governador Rui Costa, Jerônimo, ao ministro Rui Costa, e nada falam, nada dizem. Eu vou dar o nome aqui das lideranças que são omissas. Eu começo porque isso deveria ser uma bandeira regional, é da AMURC. Cadê a AMURC? Cadê o presidente Jadson? O que, não fala nada sobre o aeroporto internacional da Costa do Cacau. Cadê liderança? Eu começo por Itabuna, porque o aeroporto é para a região toda, vai atender Itabuna. Cadê o prefeito Augusto Castro, que não se posiciona, cobrando o aeroporto da Costa do Cacau? Cadê o prefeito Marão, que tem uma esposa deputada estadual, não fala nada sobre o aeroporto internacional? Cadê o prefeito Tonho Dionísio, que é forte no governo do estado, que tem deputados da base? Ninguém fala nada, todos se omitem, porque tem medo de falar, mas eu não tenho medo. E eu digo que lá atrás, quando foi lançado o complexo intermodal Porto Sul, o projeto era porto, ferrovia e aeroporto. Todo mundo assistiu o lançamento do projeto lá atrás. Hoje ninguém fala mais em aeroporto. Essa semana vocês comentaram aqui na segunda-feira, que eu ouvi, falando que foi anunciado 1,5 bilhão para o aeroporto internacional de Porto Seguro, e ninguém fala nada.
Santa Cruz Cabralha.
Santa Cruz Cabralha, exatamente, da Costa do Descobrimento.
Costa do Descobrimento.
Né? Ninguém fala nada. Cadê? Eu quero ouvir Mário Alexandre, eu quero ouvir Tonho Dionísio, eu quero ouvir Jadson da AMURC. Ninguém tem coragem de falar e dizer: presidente, lá atrás o projeto era esse. Governador, lá atrás o projeto era esse. E o que está existindo agora é apenas recursos do privado, Bamin, que está botando dinheiro, e os governos estadual e federal, nada. Entendeu? Então a gente tem que falar a verdade.
Agora, justamente, o turista, ele desce em Ilhéus, né? Passa em Serra Grande, vai em Itacaré, vai para Barra Grande. Eu acho muito interessante quando você levanta essa bandeira, Moacir. Agora, diante de todo o momento...
E também vai para o sul, vai para
Canavieiras.
Vai para Una.
Né? Diante de toda essa dificuldade, né, que não só Uruçuca, mas outros municípios viveram e continuam vivendo ainda, você garantiu a festa. O São João é uma festa tradicional e Uruçuca recebe visitante.
Exatamente.
E você está aí com uma grade excelente, bons nomes, né, atrações que vão animar o São João. E Ilhéus, a gente não consegue ver isso.
E eu digo mais, viu, Robertinho Scarpita? Ilhéus tem apoio do governo do estado. Ilhéus tem a antiga Baiatuça bancando os eventos. Então o que falta é gestão mesmo. Nós não temos apoio do governo do estado em nada. Nada. E a gente faz planejamento.
Planejamento.
A administração pública tem que ter planejamento. Mas para isso tem que ter gestor, né? Então, vamos abrir os olhos, Ilhéus. Vamos abrir os olhos.
Ô, Moacir, suas contas, as contas da Prefeitura de Uruçuca já foram normalizadas?
Marinho, nós tivemos... Marinho Santos, nós tivemos, o ano passado, um absurdo que aconteceu em Uruçuca, um golpe violento contra as as finanças de Uruçuca, né? Teve um golpe que foi armado lá atrás por antigos ex-funcionários, por advogados, né? Advogados da gestão que me sucedeu, formaram uma quadrilha e assaltaram os cofres da Prefeitura de Uruçuca. Inventaram ações trabalhistas mentirosas, né? Sabendo que no dia da audiência ia dar revelia. E na revelia, você sabe, o juiz é obrigado a dar tudo que o advogado está pedindo. Né? Se a parte não for, a outra parte não foi se defender, tudo que o ex-funcionário está pedindo, o juiz dá. E eles sabiam que ia dar revelia, porque não ia ter defesa da prefeitura e da cooperativa, e tudo seria aprovado. Absurdo. 12 milhões e meio de precatório, né, Uruçuca. Teve um bloqueio de uma vez só, 2 milhões e meio, e uma semana antes a gente tinha pago 260 mil. Então, mais de 2 milhões e 700 foi em um mês só. Isso qualquer economia não suporta, né? Eu dou um exemplo a você que está me ouvindo. Se você ganha, por exemplo, R$1.000 por mês, se de repente nesse mês, em vez de entrar R$1.000, entrou 500, como é que você paga suas contas? Como é que você consegue se equilibrar? Você não consegue, você vai demorar até conseguir equilibrar a sua vida, porque é muito dinheiro, é 50% da sua receita que falta de repente. Foi isso que aconteceu com o Uruçuca. 50% de todas as receitas do município foram sacadas em um dia só, né? Então nós perdemos os dinheiros que estavam nos convênios. É por isso que hoje a gente tem, eu peço perdão, não foi culpa nossa, isso foram os bandidos que fizeram, mas o povo foi penalizado, porque demorou a obra do mercado, está demorando a obra do campo de Serra Grande, da quadra de Serra Grande, os calçamentos, porque o dinheiro dos convênios foi sequestrado, né? E a gente negociou com as empresas para ir pagando aos poucos, que a gente não tem. Nossa prioridade é pagar salário. Graças a Deus, em dezembro a gente conseguiu atualizar os salários. Hoje está todo mundo recebendo em dia. Então, por ser prioridade salário,
e foi preciso as demitir, obras atrasam. Demitir, exonerar.
Foi, o ano passado a gente precisou demitir, sim. Precisou, penalizando. Agora, eu quero que o povo saiba disso. Não foi culpa de Moacir, não foi erro de Moacir. Foi golpe, né, que foi aplicado. Eu vou divulgar a relação das pessoas que receberam o precatório e o valor, para a população de Uruçuca saber quem recebeu e quanto recebeu. Gente que ficou 2 meses sem receber salário e de repente recebeu um precatório de R$160 mil, né? Que a gente não sabe quanto a pessoa recebeu realmente, porque o dinheiro vai para a conta do advogado. Aí o advogado repassa para o reclamante.
Pro cliente, né?
Mas eu vou divulgar. A gente tem situação lá, Robertinho de Capita, de gente que nunca trabalhou na prefeitura e esses mesmos advogados entraram com ação e tem lá precatório a pagar. Gente que nunca trabalhou na prefeitura de Uruçuca. Foi um golpe absurdo o que foi feito contra os cofres da prefeitura de Uruçuca. Pensando que iria abalar, que iria acabar com o nosso governo, mas nós temos equipe competente, nós temos gente capacitada e nós conseguimos equilibrar as finanças de Uruçuca. Peço perdão novamente, os atrasos das obras em função disso, porque a prioridade é pagar o salário, mas as obras estão andando, mesmo com atraso, mas estão andando e nós vamos concluir todas as obras em Uruçuca.
Magnólia Barreto, Uruçuca oferece uma saúde pública, uma das melhores da nossa região, inclusive atende ilhéenses que não encontram esse atendimento. Como é que você vê essa saúde pública? Inclusive, você nos acompanhou durante, né, uma visita lá no, na zona rural, com o médico atendendo a comunidade rural. Como é que vai ficar isso? Vai ampliar? Vai aprimorar? Fala pra gente.
Com certeza, é uma saúde de qualidade, onde atende o povo da zona rural, atende o povo aqui do distrito, que é de Ilhéus, Banco do Pedro, Banco Central, Castelo Novo. Todas essas pessoas são atendidas por Uruçuca.
Tibina.
Gavião,
Ponta do Ramo.
Ponta do Ramo.
Ponta do Ramo, Tulha, Mamuã.
Mamuã. Então todas essas pessoas são atendidas por Urussu, que são... pertence a Ilhéus.
E vai uma equipe completa, com médico, né? Técnico, enfermeiro, né?
Exatamente. Nós temos também lá a Saúde Melhor em Casa, onde a equipe vai até a casa das pessoas que não podem se dirigir ao posto de saúde. Então, temos esse programa, que é o Melhor em Casa, que foi implantado aqui no governo de Moacir Leite Júnior. E vamos continuar, vamos ampliar muito mais.
Você,
então,
mulher,
isso é responsabilidade, isso é amor ao povo de Uruçuca.
Você é mulher e mãe, educação. A gente sabe que a educação é base, né, para o sucesso futuro dos nossos filhos. Hoje é o dia dos filhos.
Com certeza.
E a gente vê que Uruçuca também tem estrutura, oferece qualidade, condições para todos estudarem em... uma estrutura bacana. Aqui a gente tem um exemplo que eu não vou nem alongar, porque senão a gente vai ficar... Ilhéus está vivendo uma crise na questão da educação, principalmente das crianças.
Exatamente. Uruçuca, lá, educação é nota mil. Nós temos uma escola de grande porte lá na zona rural, que é a escola Domingo Correia. Estamos aqui agora também concluindo a escola, a primeira escola modelo do Brasil em Serra Grande. Não é isso? Então isso é responsabilidade, isso é compromisso com o povo, educação, saúde, cultura e lazer. E vamos ampliar muito mais, se assim nosso Deus permitir.
Olha, Magnólia Barreto, os vereadores, o prefeito Moacir foi até a Secretaria Estadual de Saúde solicitar, pedir a volta da ambulância de Uruçuca. A ambulância já foi liberada pelo governo do estado?
Até o momento, não. Nós fomos lá porque eles devem uma ambulância para o município de Uruçuca. Fomos junto com o prefeito Moacir Leite Júnior cobrar essa ambulância, porque é um direito que o município tem. E até o momento a ambulância não foi liberada.
Essa ambulância, o Moacir fez um discurso lá, um apelo.
Parabéns pela aquela sua ação, viu, Moacir?
Eu sou veemente na defesa dos interesses do meu município, né? E essa perseguição do governo do estado contra Uruçuca, eu não aceito e não aceito calado. Então, o que aconteceu? Vou falar aqui novamente para todos entenderem. Uruçuca recebeu uma ambulância durante a pandemia e estava usando essa ambulância e aí, de repente, teve um sinistro e deu perda total. Uruçuca tinha feito o seguro dessa ambulância. Essa ambulância era do governo do estado, mas Uruçuca fez o seguro. O seguro pagou, mas pagou ao governo do estado. Isso tem quase 3 anos, eu estou lutando para ou o estado devolver o dinheiro para a gente comprar outra ambulância ou mandar outra ambulância. É isso que o Uruçuca quer, é direito de Uruçuca, ambulância que o seguro pagou. E esse tempo todo esperando, aí a gente foi lá, agradeço aos vereadores que me acompanharam, o presidente da Câmara Magnólia, vice-prefeito Dinho, vice-prefeito de honra Marcelo, agradeço a todos. E lá a gente gritou e gritou alto. Isso foi numa sexta-feira. Eles iriam fazer a entrega na segunda-feira de ambulâncias. Aí na segunda-feira, a ex-prefeita divulgou um vídeo dizendo que, eu estou aqui com isso, com a ambulância no fundo, né? Estamos aqui recebendo a ambulância que o governador Jerônimo está mandando para Uruçuca. Muito obrigado, governador! E aí... eu soltei o vídeo dos gritos nossos de sexta-feira.
Como é que você gritava lá, moça? Fala, grita aí um pouquinho. Mas eu vi aquele apelo, rapaz.
O microfone daqui é diferente, viu, seu repórter?
Secretária! Cadê a ambulância de Uruçuca? Foi isso que eu dei lá, dentro da Secretaria de Saúde. Governador! Que governo? O senhor disse que o governo do senhor é o governo republicano? Que governo republicano é esse que persegue Uruçuca, persegue a zona rural, persegue Serra Grande? Foi esse grito, viu, Marinho? E teve mais.
Mas a ambulância chegou ou não chegou?
Não, aí ela divulgou dizendo que ia chegar e até hoje nada. Então, eu quero saber do governo do estado, cadê a ambulância de Uruçuca que nós fomos lá gritar? E na segunda-feira, a ex-prefeita disse que o governador estava mandando ambulância para Uruçuca. Onde está essa ambulância? Vocês hoje perguntaram aqui onde estava
alguma coisa, foi uma bomba, né?
A bomba d'água de bomba Castelo Novo.
De Castelo. Eu pergunto, cadê a bomba d'água de Castelo Novo? E cadê a ambulância de Uruçuca?
Vamos usar a ambulância para fazer política, viu, ex-prefeito? Essa ambulância não vai chegar a tempo ainda. Bom, a gente já está chegando no finalzinho da nossa entrevista. Eu queria que você fizesse, né, o convite para a região acompanhar essa festa maravilhosa. São João, já vi aí o bonde do forró, né, o Silvano Salles. Uma festa bacana com grandes atrações, viu, você? Lambaçaia também, o Tasso está aqui lembrando.
Robertinho Scarpita, Magnólia falou sobre o programa que você perguntou, médico na roça. Eu só quero aqui registrar. Cachoeirinha, dia 9, próxima semana, terça-feira. Cachoeirinha, ali na região da Fortalecida, do ramal da Fazenda Porto Seguro. Dia 9, doutor Antônio Manuel e sua equipe. No dia 16, Craveiros. No ramal do Banco Central, Craveiros, lá no meu amigo Louro. Forte abraço, Louro. Dia 23, Fazenda Convenção, né? E no dia 30, ramal do Pé de Serra, lá na igreja, lá na região ali de Zé Maia. Então, eu quero que vocês divulguem bastante para aproveitar esse momento do médico na roça. Eu queria também, antes de encerrar, falar sobre o Dia Internacional da Conscientização do Autista.
Do autismo, né? Está programado aí um evento.
E no dia 12, de hoje a 8, nós vamos fazer, como a gente sabe, todo ano faz, uma caminhada em Uruçuca com os autistas. A gente tem lá um trabalho belíssimo do CAT, que é um centro de atenção especial, atendendo. Hoje já são mais de 150 alunos. É impressionante como a quantidade de autistas está crescendo no nosso país. Impressionante. O ano passado eram 120. Esse ano, até agora, já tem 150. Né? E nós damos atenção pessoal, atenção na escola. Né? É um trabalho belíssimo. Parabéns a essa equipe do CAT de Uruçuca. Né? E eu queria dizer também, eu acho que é um momento de reflexão, e eu queria falar da lei da semeadura, né? E falar que quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Então, Uruçuca, não tenha medo da colheita, que vocês vão colher o que tem de melhor. Magnólia, não tem nada que desabone, não tem desafio quem em Uruçuca recebeu, teve algum prejuízo provocado por Magnólia, teve algum tratamento ruim, desafio. Então, a gente sabe o que planta, a gente não tem medo da colheita. E Gálatas 6 diz, cada um colhe aquilo que semeou em sua vida. Quem semeia uma vida de pecado, colherá destruição. Mas quem semeia uma vida dedicada a Deus, colherá a vida eterna. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso é Gálatas 6. E nós temos Coríntios 9. Lembrem disto. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Né? Então, eu peço, eu repito aqui o que eu já falei lá no lançamento da candidatura, da pré-candidatura de Magnólia. Eu só peço a Magnólia que ela mantenha a humildade que ela tem, que ela mantenha o pé no chão, que ela mantenha a gratidão com as pessoas importantes que ajudaram na caminhada e que ela não deixe o poder subir para a cabeça. Isso é o que eu me policio a vida toda para não deixar que aconteça. Eu quero que ela siga somente isso, e ela seguindo isso aí, eu estou feliz, eu estou satisfeito. Magno. Agradecer aos vereadores, mais uma vez, da base, pelo apoio a esse governo. Agradecer ao vice-prefeito Dilma Argolo pelo apoio incondicional. Agradecer também ao vice-prefeito de honra, Marcelo Dantas, e agradecer também, vamos lembrar de um vice-prefeito que foi show também, Américo.
O vereador Dai da Serra está mandando um abraço para você, e diz aqui, ó, estamos juntos, Dai da Serra.
Para não ter ciúmes, o Jardel já está aqui junto com o Danilão também, viu?
Serviço do povo.
Ó, Jardel e o Danilão aqui, Uruçuca parou para ouvir. Em nome dos nossos ouvintes aqui, a Dinha de Uruçuca está aqui, é um prazer ouvir o Moacir e a pré-candidata Magnólia Barreto, a nossa Mag Show. Eu disse beijos, Mag, Dinha de Uruçuca. Mag, o Márcio Mulher, e a gente vê as mulheres se destacando na política nessa reta final. Queria que você fizesse esse agradecimento. Nós entrevistamos aqui no início de março, né, a Luziane de Marconi, lá de Itajuípe, que deixou um abraço para você, dizendo que admira muito. E essa decisão, né, de escolher o nome, de ser uma mulher, para poder estar aí concorrendo às eleições desse ano. Queria que você mandasse uma mensagem para as mulheres, né, que estão nesse exato momento ouvindo a gente, e os seus agradecimentos.
Queria agradecer a Deus, agradecer a todo o povo de Uruçuca, agradecer ao nosso líder político, Moacir Leite Júnior, toda a sua equipe, agradecer aqui a vocês da FM Gabriela, Marinho Santos e Robertinho, que está sempre nos dando essa força, agradecer aqui a Josias Miguel, que está junto com a gente, está aqui também o pré-candidato Naldo Detran, um abraço para você. Queria também deixar um abraço para os vereadores Matheus Santos, Liliane, Jardel Félix, William do Cavalo, Nilton Enfermeiro, Tiago Longo, Reinaldo Alves, o Popular Bicudo, Zé Pedro, Dai da Serra, ao vice-prefeito Dinho Argolo e ao vice de honra Marcelo Dantas e Américo de Melo, a todos os funcionários daquela casa legislativa, dizer que é motivo de muita alegria, é uma responsabilidade muito grande, mas não tenho medo dos desafios. Maior do que os desafios é o amor que eu tenho por Uruçuca, pela minha terra, aonde nasci, aonde cresci, e estou lá todos os dias, dia e noite lá, atendendo e servindo ao nosso povo. Dizer que ainda tenho muito que aprender, mas a gente aprende com os desafios, a gente aprende com os amigos, eu sou muito de ouvir, eu gosto das ideias, eu acho importante todos compartilhar com as ideias para a gente tocar o barco de sempre querer o melhor para o nosso povo de Uruçuca. Dizer ao prefeito Moacir que todos os dias quando eu acordo eu peço sabedoria a Deus para não deixar nunca o poder subir para a cabeça. Sou vereadora de 5º mandato, 4º mandato de presidente da Câmara, e eu sempre digo, sou Magnólia, estou sendo vereadora, estou sendo presidente da Câmara. E assim, hoje, pré-candidata, agradeço ao nosso líder Moacir, ao nosso grupo político e ao povo de Uruçuca. Agradeço a todos os pré-candidatos a vereadores do nosso grupo e agradeço também a minha família, a meu esposo, aos meus filhos, aos meus netos, ao meu pai, que tem 90 anos de idade. Dizer que é motivo de muita alegria. Estou nessa vida pública porque escolhi estar, porque amo estar, porque você tem que amar primeiro para poder estar. Dizer também que gosto muito de avaliar o homem ou a mulher, não pelas palavras, mas pelas suas atitudes. Isso é muito importante. Então, povo de Uruçuca, estou aí, pré-candidata, vamos juntos. Vamos juntos continuar o desenvolvimento de Uruçuca. Muita coisa importante o líder Moacir fez e está fazendo. E com certeza vamos fazer muito mais. Vamos melhorar, vamos desenvolver, vamos estar juntos, porque a gente ama Uruçuca de verdade. Moacir, ele tem um filho dele, que é João, que está aqui, sua esposa Neire, e tem um filho dele, sua filha Fernanda e seu filho Felipe. Estão trabalhando, trabalham fora, suas irmãs também trabalham fora. Ele não tem nenhum filho, nenhum parente trabalhando na prefeitura de Uruçuca. Mas ele deixou outros rumos a seguir. Um engenheiro civil muito inteligente para cuidar do povo de Uruçuca, da zona rural de Serra Grande. Então, Uruçuca está em boas mãos e vamos partir sim. Partir com amor, com dedicação, com respeito ao povo de Uruçuca. Eu amo Uruçuca. Eu não sou a mulher Copa do Mundo que some de Uruçuca. Eu sou a mulher que estou todos os dias em Uruçuca. Na derrota, na vitória, nas dificuldades, nas felicidades, em todos os momentos, eu sou Uruçuca, amo zona rural e amo Serra Grande. Parabéns. Muito obrigada, meu povo, pela oportunidade e agradeço a todos aqueles que foram lá nos prestigiar no pré-lançamento da nossa pré-candidatura. Pré-candidatura de Magnólia e pré-candidatura dos pré-candidatos a vereadores de Uruçuca, Serra Grande e Zona Rural.
Vereadora Magnólia Barreto, presidente da Câmara, prefeito de Uruçuca e os vereadores de Uruçuca, prefeito Moacir Leite, é uma indicação aí para os vereadores e para o prefeito também, né? Ver se vai acolher. O Robertinho já tinha falado sobre esse assunto. É colocar um letreiro luminoso. Seja bem-vindo a Uruçuca, na entrada, no trevo de Uruçuca, lá na BR-101.
Isso, eu já solicitei isso do prefeito Moacir. É muito importante colocar a entrada de Uruçuca, seja bem-vindo a Uruçuca, iluminar aquele trevo. Inclusive, a gente teve em Salvador, solicitei também já do deputado Paulo Aze, e ele disse, prepara o projeto que a gente vai organizar esse projeto. Já solicitei tanto do deputado Paulo Aze, quanto do prefeito Moacir.
Moacir, receba um abraço do seu ex-colega Tarcísio Ciso Bodes, que você estudou na Piedade, né? Deu trabalho lá na Piedade, você foi?
Não estudei na Piedade, não.
Estudou não, Ciso Bodes, tá vendo? E a Ridalva da Central de Abastecimento do Malhata, por favor, manda meu abraço para essa mulher maravilhosa, pré-candidata a prefeita de Uruçuca, Magdalena Barreto, a qual tive o prazer de conhecer, né? Ela é a mãe do Luizinho, genro da Maria, e a turma que está aqui. Ela, e ainda disse ainda, Moacir, você está afiado. Parabéns, Moacir. Linda passagem da palavra de Deus. Ridalva, um abraço para você, todos da Central, pararam para ouvir essa entrevista bacana, viu?
Ô, Robertinho Scarpita, me permita falar sobre. Marinho Santos falou sobre o trevo de Uruçuca, colocar o nome. A gente quer muito mais, Marinho Santos. A gente já solicitou, a gente quer construção de um trevo. Precisa fazer uma rótula ali naquela entrada, porque ali é super perigoso. Já encaminhamos, ali é a Estrada Federal, né? Então ali é DENIT. Já encaminhamos solicitação para o DENIT, até aproveitando que ali vai ser o acesso principal para quem vai se dirigir para o Porto Sul, né? Quem vem pela BR-101. E precisa construção de um trevo, uma rótula, né, bem iluminada e com segurança. Então é isso que a gente quer.
Vários,
né,
carros passam direto ali.
Isso, né, isso.
Ele atravessa bem.
E é um risco quem para ali, Marinho, para entrar, é risco de assaltos. Ali é terrível, né? A gente precisa de um trevo, como foi feito lá no acesso de Itajuípe. A gente precisa de um trevo daquele, uma rótula
também, né? Uma rótula
para dar segurança a quem quer entrar para Uruçuca e cortar caminho para Ilhéus, né? Então é isso que é importante. Falando para concluir também, São João, convidar toda a região, né? São João de Uruçuca, organização, nota mil, né? Nós agradecer aqui a Robert pela organização. Nós temos Lamba Saia, Silvano Salles e Bonde do Forró. E outras atrações regionais, né? Mas eu quero ver vocês lá, quero receber o abraço de vocês lá na nossa amada Uruçuca.
Valeu, Moacir. Vamos tomar um licor, viu? Mag Show, um abraço pra você, Magdalena Barreto, Moacir. Essa entrevista daqui a pouquinho liberada no nosso podcast. Registrar a presença do nosso amigo Nau, que tá aqui, né? Josias Miguel, Silmar Rodrigues, o Marieiro. Esse Marieiro tem um projeto tão bacana, viu? Turismo, ó, da Costa do Cacau. E Tássio também, que é locutor, tá na assessoria aí, dando esse suporte. Gente, podcast liberado daqui a pouquinho com essa entrevista. Hoje, em dose dupla, Moacir Leite Júnior, prefeito de Uruçuca, Magnólia Barreto, pré-candidata a prefeita, presidente da Câmara. Saída não, já já, as últimas do Tropa.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Estamos de volta para dar esse tchau. E o prefeito Moacir esqueceu de dar um tchau. É uma pessoa muito bacana, né? Mas aí tem que voltar para dar esse tchau.
Robertinho Scarpita, agradeço aí você permitir, né? Mas eu não podia deixar de dar um abraço aqui em seu Dico, todas as vezes que eu fui fazer entrevista lá em cima, lá no Banco da Vitória, na antiga sede da FM Gabriela, quando eu saía, quando eu descia a ladeira, seu Dico estava na porta da casa dele, para me cumprimentar e para me parabenizar. Muito obrigado, seu Dico. É, muito obrigado, seu Dico. Fico muito feliz, isso me honra muito. E não podia deixar de também dar um abraço ao pessoal lá do centro comercial.
Central de abastecimento,
Na central de abastecimento, Dona Ana, Javali. Agradecer, eu peguei carona naquele banquete que vocês prepararam para Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Que banquete inesquecível! Muito obrigado, viu? Forte abraço, que Deus continue abençoando todos vocês.
Vamos Valeu. Levar Magnólia Barreto no banquete de Ana e Javali, lá no Banco da Vitória.
Um grande abraço. Final de mais um Tropa, tempo estourado, né? Renatinho, Bad Boy, vem chegando na Supermãe da Gabriela. Gente, bom final de semana. Segunda-feira a gente se encontra a partir das 6, bem cedinho. No oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Beira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Casa Mais Fácil e Contintitas. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia. Bom final de semana para todo mundo. Valeu, seu repórter. Até segunda, rapaz.
Obrigadão. Bom final de semana para você também. Um forte abraço a todos e até segunda, se Deus assim os permitir.
Você curtiu? Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.